Curto Repórter. É Brasil.
Eu fiquei chateado e sentei meu telefone na parede.
E eu compreendo a sua chateação. Não é à toa. O senhor disse que ontem, vamos aguardar. Aguardar pra quê, gordinho? Pra celebrar mais uma vitória do Flamengo? Bom dia, Vossa Excelência.
Bom dia, odontólogo. Bom dia, seu Daniel.
Como
bom
vai?
Bom dia, você polêmico, Juju. Mensagem de madrugada.
Acorda. Acorda, menina, acorda.
Eu estive conversando com uma advogada ali.
Foi?
Falando a respeito desse grupo que falou. Desgraça.
Vixe.
Engoliu um mosquito. Toma. Eu conversando.
Olha, vai conversar de boca aberta, só dá isso aí.
Bom dia, minha querida e amada cidade
de Vitória da Conquista.
Da Conquista. Cidade linda, cidade que eu amo.
Não foge do assunto, não, gordo.
Eu não vejo, eu moro em outra cidade.
Não foge do assunto, não, gordo. É, gordo, Conquista é linda mesmo, gordo.
É.
E o Flamengo?
Nadão, ontem eu fiquei chateado de duas coisas, bicho.
Que foi, gordinho?
Primeiro, esta questão do Flamengo.
Bicho.
Mas a gente espera vocês logo ali na frente. Nas quartas de finais.
Pra ligar o secador de novo, né, gordo?
Não importa, a gente liga e gasta energia.
Eu entendo, gordinho. Eu entendo.
Já começamos ontem. O presidente do Vasco fazer aquele desabafo, esculhambar o presidente do Flamengo. Não, Flamengo. Esculhambar o presidente do Flamengo, BAP. Dandan, até de mau caráter, meu irmão. Que pancadaria foi aquela, Dandan?
É, gordo, é assim, gordo. Acontece, né, gordo?
Hipócrita.
Briga de egos.
Aproveitador. Gordo.
Briga de ego, gordinho. Briga de ego. Né? Briga de
você
ego.
Você quer saber a outra coisa que eu fiquei chateado?
Tô curioso, me conta.
Gente, eu tenho até medo de falar as coisas, porque graças a Deus, e a gente faz pelo lado do bem, tudo que a gente fala aqui dá repercussão. Eu não sou contra. Vejo que é necessário, vejo que é importante, reconheço a luta do vereador Fernando Jacaré, eu reconheço, vejo a luta dele, mas pelo amor de Deus, é só olhar números, fazer aquela rotatória da entrada do Morada Real ali, próximo à BA-263, beleza, gente? É preciso, é importante, é ter muito funcionário da DAS naquela região, muito. Mas temos que ver os números para a gente fazer a nossa rotatória do Henriqueta Prates com o Miro Cairo, né?
Não, isso é para ontem.
Nada contra o Morada Real.
Que merece
também,
né? Eu acho
que precisa. Mas faz o Morada Real, mas também faz a do Henriqueta, gente.
Mas já fez?
A do Morada Real fez ontem, Dandan.
Já começou, então, né?
Começou,
não,
irmão.
Não, é porque tem tanta promessa, gordo. Tem tanta promessa. Por exemplo, você falou aí, ó, na BA2, ali é 263, não é isso?
Isso, 263.
Pronto. Prometeram aí 1 quilômetro de ciclovia ali naquele trecho. Porque tem uma circulação de ciclistas muito grande ali. Prometeram, cadê? Cadê, gordo?
Mas aí teve um problema, viu, Dandan?
Qual foi o problema, gordo?
Ali próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, tem um problema ali com a questão de terrenos particulares.
Mas a duplicação não chegaria lá, não, gordinho?
Não passaria por lá, Dandan.
A duplicação, a construção da ciclovia seria de 1 quilômetro.
E nós... Não, teria mais. O novo projeto vai até São Mariano, Dandan.
Ah, tem novo projeto, é?
É até São Mariano, irmão.
Então eu tô desatualizado.
Ah, fazer ciclovia de 1 quilômetro, pelo amor de Deus, Andando.
Ah, mas tinha. Mas tinha. tinha essa proposta. E aí, resultou o quê? Gordo, essa conversa, Gordo, tem para mais de 4 anos. Tem para mais de 4 anos. Né? E já que você está tocando aí em infraestrutura, a gente precisa fazer um alerta ao poder público. Nós estamos com obras nos 4 cantos da cidade, isso é maravilhoso. Eu sei que tem um transtorno, né? Ontem, inclusive, conversei com o João César, ele que é o empresário responsável pela Mastec, a empresa que está tocando aquela obra ali da Juraci Magalhães. Aquela obra, Gordo, o projeto dela é para ser executado em 1 ano. E ontem, conversando com o João falou, Dan, nós estamos trabalhando para entregar a obra em 4 meses. Vamos provar que é possível fazer. Né? Então a gente precisa de obras, precisamos de obras com muita celeridade, para a gente também não atrapalhar o fluxo, né, e a rotina da cidade. Mas tem alguns pontos que carecem e aqui a gente precisa chamar a atenção, Gordo. Por exemplo, alguns trechos ali da Avenida Luiz Eduardo Magalhães, que está sinalizado. Ontem um motorista de aplicativo, eu peguei o aplicativo e ele estava pontuando para mim algumas questões, né, de obras que podem agravar com o próximo ciclo de chuva e que precisam de manutenção e de reparo nesse momento em que nós estamos vivendo um longo período de estiagem. Obras de drenagem é um exemplo. Olha que nós estamos avançando aí com as obras lá na Avenida Brumado, né? Isso é muito bom. Por quê? Porque agora o tempo está firme. Antigamente estava chovendo, antes estava chovendo e atrapalhava a obra, né? E espalhava o material. Nós temos que aproveitar essa janela, Gordo. Aproveitar essa janela para a gente fazer os devidos reparos. E um desses reparos que está pedindo urgência é aquele trecho ali da Avenida Luiz Eduardo Magalhães. A gente precisa chamar a atenção aqui. Eu sei que a prefeitura está com uma demanda muito alta, mas a gente precisa lembrar, é de responsabilidade também do governo municipal, aquela obra ali na Luiz Eduardo Magalhães, Gordinho. Então, meu amigo Jackson, depois vou ligar para você para saber as atualizações, né, o que, que a gente está tendo de novidade. Mas ali, ó, coloca no cronograma porque é para ontem. A gente está com medo. O asfalto quase em frente ali, o Central Park, um pouquinho mais adiante também.
Em frente ao posto de gasolina.
Em frente ao posto de gasolina, são trechos que estão sinalizados com cones, né? E a intervenção ainda não aconteceu. Né? A gente continua também aguardando a intervenção ali ao lado daquela ponte que dá acesso ao caminho do parque. Aí fizeram um caminho paralelo ali, né? Improvisaram um caminho ali. Mas a gente precisa também de mais notícias, né? E saber o que está sendo feito ali naquele trecho, né? Como é que está o andamento. Eu sei que estava buscando recursos aí junto ao governo federal para revitalizar aquele trecho. Você tem, Gordo, alguma informação?
Não tenho. E eu concordo, que visão do nosso ouvinte. É um motorista de aplicativo. Ô, Dandan, mas isso a gente vinha tocando no assunto em novembro do ano passado, pelas fortes chuvas de outubro. Principalmente, inclusive, tem uma parte da Luiz Eduardo que aqueles bancos, aqueles pacotes de areia ainda estão lá, da chuva passada, Dandan.
Exato, exato. Precisa aproveitar, né, Gordinho? A gente não pode esperar a coisa acontecer, não. Bora aproveitar pra gente não ter dor de cabeça lá na frente. A Juraci Magalhães vai ficar ótimo o trabalho ali de drenagem. Aí você vai ver o quanto que vai melhorar naquilo ali. A Avenida Brumado da mesma forma, né? Mas a gente precisa tocar com mais celeridade isso aí, Gordinho. Precisa tocar com mais celeridade.
Quando você fala de João César e fala de celeridade, João, por que que você não tocou a obra da Avenida Brumado, João?
É uma questão de edital,
João,
Gordo.
Era pra você tocar a obra da Avenida Brumado, irmão.
É uma questão de edital, Gordo. Aí é edital, irmão.
Não, assim, é dizer por que que não foi ele.
É, a Mastec tá provando aí a sua capacidade técnica, né, pra execução de obras e de obras com celeridade. E pegou um valor bom, viu, Gordo? A prefeitura ganhou pelo valor que tá pagando na obra e ganhou ainda mais por saber que é a Mastec que tá tocando isso aí. Né? Mas vambora. Gordinho, olha só. Eu tenho uma pauta para trazer aqui com Vossa Excelência. Já comecei a conversar com você sobre o assunto. Não deu tempo para a gente alongar na prosa. E eu queria aproveitar aqui a oportunidade, porque amanhã você sabe que a gente só fala de festival, né? Amanhã começa o festival. Mas antes de falar do festival, né, eu preciso lembrar a população de Vitória da Conquista que está faltando leitos psiquiátricos. Está faltando leitos psiquiátricos em Vitória da Conquista e os pacientes estão sendo mantidos na UPA enquanto aguardam avaliação para serem remanejados até o Hospital Crescêncio Silveira. Nós recebemos uma denúncia. Gordo, sexta-feira passada, nós tínhamos 7 pacientes na UPA aguardando avaliação psiquiátrica e uma possível vaga para internação. E enquanto não há disponibilidade, eles permanecem ali, na UPA, na unidade de pronto atendimento. Semana passada, inclusive, rolou uma briga entre 2 pacientes psiquiátricos que deixou todo mundo assustado lá na UPA. E por quê? Gente, porque a UPA ela não foi preparada para esse tipo de atendimento. E os familiares, Gordo, estão questionando as condições desse atendimento, já que a UPA não é uma unidade especializada em internação psiquiátrica. E essa preocupação aumenta ainda mais nos casos de pacientes agitados ou com risco de autoagressão, que demandam manejo específico, que demandam ambiente adequado e que a gente não está tendo, Gordo. Então, nós procuramos a Secretaria Municipal de Saúde, até informei isso aqui ontem, né, que a oferta de leitos, a Secretaria informou para a gente que a oferta de leitos é uma demanda de responsabilidade do governo do estado. Já a direção do Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista não se pronunciou sobre o assunto. E aí a gente foi atrás das nossas fontes, recebemos aqui a informação de que na próxima segunda-feira, o diretor do hospital de base, que é o diretor do Complexo Hospitalar, ele fará uma provocação junto ao Ministério Público para tratar desse tema, né, para falar, inclusive, da alta demanda que eles estão tendo. E eles estão preocupados, principalmente, com a notícia do fim do contrato do município com o Hospital Unimec, o que deve fazer aumentar ainda mais essa demanda em unidades como a UPA aqui em Conquista, Gordinho.
Você ontem me alertou, e minha função enquanto vereador de Vitória da Conquista é legislar, fiscalizar, cobrar, estar ao lado do povo. Terminando o programa, eu procurei uma fonte do Hospital Unimec. Atendimento psiquiátrico lá de segunda a sexta à noite, viu, Dandan?
Isso. Final de semana também.
O dia todo.
Isso.
E feriado.
Isso.
Aí eu falei sobre o fim do contrato, o fim do prazo da liminar.
Uhum.
Não é que o Hospital Unimec, gente, eu tô falando o que me falaram. Não é que o Hospital Unimec não quer renovar. Eles querem renovar, desde que haja um reajuste do valor executado hoje.
Peraí, Gordo, e esse aí é o problema.
Exatamente.
O município não tem como aumentar o valor do contrato apenas para o Unimec. Você sabe disso. O município não pode fazer. O município recentemente convocou o Conselho Local de Saúde para aprovar uma majoração dos valores, porque a gente sabe que a tabela SUS ela é defasada mesmo. E hoje o município não consegue competir com o governo do estado, porque está assim, Gordo. O governo do estado paga 100, o município só consegue pagar 30. O governo do estado está criando um problema para os municípios. E eu não estou falando só de Conquista, não, tá? Eu estou falando de todos os municípios polos, que são obrigados a pactuar e são obrigados a contratar. O município, Gordo, hoje não tem como pagar o valor que a Unimec está reivindicando. Não tem. O valor que eles querem é muito alto. E aí eles fizeram uma contraproposta, Gordo. Você sabe disso. Ah, então deixa a gente funcionar como hospital dia. Não vai ter plantão noturno, só vai funcionar durante o dia. Aí não é um município. Aí é o Ministério da Saúde que não permite fazer um contrato com um hospital nesse formato, Gordo. Tu tá entendendo, Gordinho?
Tô entendendo sim, Nanã.
Mas vamos lá, prossiga aí, meu irmão.
Aí eu disse, e como é que vai ficar a situação do nosso povo, o povo que precisa do atendimento do SUS? E aí a informação que você já tinha dado do Ministério Público. Mas eu acho que a cidade, Dandan, nesse momento, ontem, baseado nas suas informações, eu conclamei a Câmara de Vereadores. Eu fiz um apelo aos vereadores. Porque é um assunto que, se você não tivesse debatido ontem, passava batido para a cidade. E é um assunto de saúde pública. Eu já quero até agradecer você por isso. Mas como vai ficar a situação do nosso povo? Dia 16, a partir de 00h01. Eu estou muito preocupado. São 2 mil atendimentos mês no Unimec. 2 mil atendimentos mês no Unimec. Aproximadamente, né, com o fechado. Como é que nós vamos fazer, Dandã?
Pois é, vamos lá. Você falou 2 mil atendimentos por mês, certo?
Isso.
Eu já expliquei, inclusive, ontem aqui, compartilhei com a nossa audiência aquilo que a gente apurou. Esses atendimentos que o Hospital Unimec executa são de fichas verdes e azuis. Você sabe.
Exato.
Eles não têm lá nem o raio-x, né? Não tem um serviço de radiografia, né? E aí você não consegue dar uma assistência mais especializada. Então você fica ali naqueles casos mais básicos. Casos esses que poderiam ser absorvidos pela atenção básica, segundo informou a secretária municipal de saúde, doutora Lorena. E aí eles fizeram o seguinte, olha, para não atrapalhar o fluxo de trabalho das equipes de saúde na atenção básica, que já anda com a corda no pescoço, viu, Gordo? Eles contrataram mais médicos para atender nos postos de saúde. Alguns postos vão receber esses médicos para o atendimento dessa demanda espontânea. Por quê? A demanda que estava indo para o Hospital Unimec será direcionada para os postos de saúde. E, além disso, eles estão ampliando o número de leitos junto ao Hospital São Vicente para atender o pessoal do pronto-socorro. A dama vai colocar onde? O pronto-socorro pediátrico do SUS, ele vai para o Exaú Matos e libera o espaço para a gente ampliar esse número de leitos aí no Hospital São Vicente. É o desenho que tem se formado aí para atender esse público após o fim do contrato com a Unimec. Já dissemos e vamos voltar a repetir. É um desenho, um esboço apresentado aqui extraoficialmente, tanto pela secretária de saúde, doutora Lorena, quanto pela secretária de relações institucionais e ex-subsecretária de saúde, Carlile Lemos. E aí nós questionamos, olha, e a atenção básica? Que a atenção básica está sobrecarregada. Não, a atenção básica a gente vai contratar mais médicos para atender exatamente essa demanda espontânea. Ponto. E leitos de hospital de pronto-socorro vai para o São Vicente. Ponto. E o outro questionamento, e a saúde mental? E aí é o problema, Gordo. Porque está faltando leito. Lá no Crescente Silveira não chega paciente no período da noite. E a gente não sabe como nós vamos fazer, porque essa demanda, ela está sobrando na UPA, que não tem uma estrutura, nem é um ambiente preparado para esse tipo de atendimento. E aí está o gargalo. Nós teremos essa reunião do Gerardo com o Ministério Público na segunda-feira. Na terça, já convidei o Gerardo, para vir aqui no Brasil Notícias e a gente conversar, né, para a gente bater um papo. Porque, infelizmente, Gordo, essa demanda de atendimento psiquiátrico, que diga de passagem, é de responsabilidade do governo da Bahia, do governo do Estado, essa demanda tem crescido muito, principalmente após as apostas online, né? Eita! Dá um abraço nesse motoqueiro aí. Cresceu bastante, principalmente após as apostas online. O Tigrinho tem feito muita gente buscar socorro, né? Nas anfetaminas, na cocaína, né? E isso tem gerado surtos. Esse momento pós-Covid também que nós estamos vivendo fez crescer muito a demanda, né, de pacientes psiquiátricos, e isso está sobrecarregando o sistema. Então, é um gargalo que nós estamos aí tendo que enfrentar, um gargalo aberto, desafiando, né, todos os gestores de saúde pública, né, e a gente precisa encontrar uma solução. E não encontraram uma solução. Agora é a vez do hospital de base bater na porta do Ministério Público para sentar lá e conversar e tentar viabilizar aqui uma solução. E as cenas dessa novela, né? As próximas cenas dessa novela, nós só vamos poder acompanhar a partir da semana que vem. Terça-feira, nós vamos receber aqui o Gerardo, e eu espero que o Gerardo traga boas notícias em relação ao atendimento psiquiátrico, que é de responsabilidade do governo do Estado. E que hoje, em Conquista, falta leito.
O problema, Dandan, é... Olha, gente, eu tenho muita responsabilidade com as informações, mas eu gosto também de falar da rádio informações. Enquanto eu pronunciava na Câmara ontem, uma autoridade da área hospitalar me ligou e marcou comigo e nós conversamos. Segundo essa autoridade hospitalar, me disse que eu levantei a possibilidade que você falou do Hospital São Vicente. Ele disse: Corno, preserve a fonte, tenha cuidado com a informação, mas eu lhe estou dando o anzol. Busque a informação, porque o Hospital São Vicente também vai querer um reajuste em relação ao que é o valor executado hoje. Isso não é informação oficial, Daniel Silva.
Todo mundo quer um reajuste, Gordo.
Agora, se está assim...
Todo mundo quer um reajuste. Agora, cadê o reajuste? O município recebeu? O município também quer um reajuste, Gordo. O município está pleiteando aí, junto com a CIB, o Comitê Intergestor Bipartite, né, esse aumento de 48 milhões por ano para investimentos na saúde. Essa autorização já chegou? A CIB autorizou o pedido, né, o pleito. Mas esse aumento chegou? O governo do estado e o governo federal aumentou o repasse para a Vitória da Conquista? Que anda estrangulada, além da sua demanda, também pela demanda regional? Todo mundo quer um aumento. E é justo, eu também quero. Eu também quero meu aumento. É justo. Agora a questão é viável? Nesse momento, esse aumento é viável? E eu estou falando, Gordo, olhando para a população. Olhando para a população, Gordo, que chega de manhã num pronto-socorro e não sabe a hora que vai sair. Eu estou falando, Gordo, olhando para uma população que aguarda essa discussão burocrática entre os gestores, né, de nível local, de nível estadual e de nível federal, para que eles possam ter acesso. Eu estou falando em nome desse povo que está aí aguardando mais de um ano para conseguir o resultado de uma ressonância magnética. Ontem eu recebi aqui o pedido de socorro de uma família. Um paciente fraturou o braço lá na sua cidade de Itapetinga, precisa fazer uma cirurgia e não tem previsão de quando vai fazer essa cirurgia. Um paciente com dor, sentindo dor, Gordo, desesperado, pensando em tomar um empréstimo aí de mais de 20 mil reais para poder pagar essa cirurgia de forma particular. Eu estou falando em nome da dignidade. Eu estou falando em nome da cidadania. E em nome desse povo, de Vitória da Conquista e do sudoeste da Bahia, nós necessitamos de uma resposta urgente. urgente, gordo. Bora aguardar. 7:34, eu preciso fazer um intervalo. Sai daí, não, a gente volta já.
Saúde pra família, pode acreditar. Abraço e saúde no peito e na mão, cuidando com amor no meio do fofão.
Núcleo Abraço e Saúde, Rua São Pedro, em frente ao Ceasa. Agende sua consulta pelo WhatsApp 3025-0503.
Núcleo Abraço e Saúde.
Se você quer construir com tranquilidade e com Portas da Você, toda facilidade, o menor preço em pisos, nosso prazo é o maior. No conforto e atendimento, e com Portas é a melhor. E com Portas tem de tudo, da base ao telhado. E com Portas fica ali, na Avenida Brumado, e Vitória da Conquista, na Avenida Brumado, e com Portas.
Chegou a hora de cuidar de você. É na Cedro que você pode confiar. Saúde e sorriso no mesmo lugar. Cedro, Cedro é qualidade.
Cedro
cuidando de verdade.
Cedro
pode acreditar. Seu bem-estar é prioridade por lá. Consulta, exame, aquele sorriso lindo. Na Cedro você sai sempre sorrindo. Cedro vem. Vem você também.
Cedro, Clínica Odontológica. Para agendar sua consulta ou saber mais, é só ligar no 77-99999-3535.
Eu vou esperar você.
Precisou de segurança? Contrate o Grupo Tecnoguard, serviço especializado de rastreamento em veículos que alia qualidade e tecnologia para oferecer as melhores opções em monitoramento, gerenciamento de frotas, controle de velocidade e logística, para manter seu veículo sempre seguro e sua frota bem gerenciada. Grupo Tecnoguard, segurança em todo lugar. Ligue 2101-2277.
Brasil Notícias. O programa que te ouve.
Minha gente, olha, antes de começar a participação dos ouvintes, deixa eu trazer aqui uma nota do falecimento do Batista Barbosa, né? E é com profundo pesar que a gente comunica o falecimento desse servidor público de Vitória da Conquista. Ele é motorista da prefeitura, por muitos anos atuou como motorista da Secretaria de Comunicação, Administração e agora, por último, na CEPLAG. O velório acontece a partir das 10 horas da manhã, na PAX, Salão Nobre, que fica ali na rua Olavo Bilac, no centro, né? O Batista, que estava com 71 anos, rapaz, completou agora no mês de agosto e hoje acabou sendo recolhido pelo Criador ao Jardim da Eternidade. O nosso sentimento a toda a família enlutada, né, os colegas também. Estou recebendo muitas mensagens aqui dos servidores da saúde falando, né, manifestando seu pesar pela morte do Batista Barbosa, motorista da Prefeitura de Vitória da Conquista. Mas bora lá, minha gente, bora tocando a vida adiante, bora falar da saúde, né? A gente tem que cuidar da saúde, e cuidar da saúde ficou muito mais fácil, hein? No Núcleo Abraço e Saúde, você encontra mais de 15 especialidades em um só lugar. Clínico, cardiologia, gineco, oftalmo, dermatologia e muito mais. Além disso, realiza exames como eletrocardiograma, mapa, ultrassom e laboratório em geral. Tudo com atendimento rápido, qualidade e preço que cabe no seu bolso. Agende agora pelo telefone ou WhatsApp 77-3025-0503. Estamos na rua São Pedro, em frente ao estacionamento do Ceasa, no centro. Núcleo Abraço e Saúde. Cuidar de você é a nossa especialidade. Gordinho, bora bater um papo com o povo, Gordinho?
Ué, hoje nós vamos ter mais tempo pro povo,
né, Nanã? É, hoje Beto Almeida não apareceu, não. Né? Tá ausente, né? Eu não sei, eu tava aqui esperando pra falar do meu Flamengo.
Ah, eu nem ligo, eu tô ligando com ninguém.
Eu tô vendo aí.
Eu tô vendo aí,
daqui a pouco a gente fala, mas não se preocupe não. Daqui a pouco a gente fala.
Você querendo bater um papo com o povo, eu tô batendo um papo aqui com o Manu, viu, Dandan?
Com o Manu?
É, perguntando ela como é que vai ser a partir de 16. Ela, moço, nem me fale, viu, meu irmão?
Pergunte a ela como é que tá lá de demanda de pacientes psiquiátricos. Ah, e um detalhe, viu? O pessoal da Fundação José Silveira ainda não pagou os trabalhadores, viu, gordo?
Moço.
Boca do dia 20 de agosto. O salário era pra ter saído no quinto dia útil. E o pessoal tá lá até agora trabalhando sem receber, viu, gordinho? Bora começar por aí.
Moço, se você saber, imaginar o quanto de mensagem eu recebi de ontem pra hoje. Que eles me pedem providência pra mim. O gordo nos ajude. Eu só posso ajudar divulgando. Porque se eu pudesse, eu dava uma canetada nessa Fundação José Silveira e mandava ela pros Quimba, Dandan.
Eu nunca entendi por que tanta leniência com a Fundação José Silveira. Não entendo. Uma empresa que, olha, mês após mês, insiste com esse comportamento. Desrespeitoso com a nossa classe trabalhadora, viu, gordo? Mas bora lá. Bora lá, que Dona Wilma também já chegou por aqui. Eu tenho meu povo pra bater papo. Vem cá, Wilma, dá um cheiro. Eita, trem bom. Bom dia, mulher. Bom dia. Olha, vou começar a mensagem de Dona Arluz, hein? Bom dia, bom dia. O Daniel pede a polícia pra fazer um baculejo aqui, porque, ó, gordo, tem gente tirando o sossego do povo aí, viu? Gente ficando escondido, tirando a roupa e fazendo gestos obscenos a quem passa, tá? Então, bora ficar atento aí. Isso tá acontecendo, sabe onde? Feirinha do Bairro Brasil, viu? Na feirinha do Bairro Brasil, mas vambora.
Principalmente domingo depois de 1 da tarde, viu, Dandan?
Tu já tá sabendo?
Já. Domingo depois de 1 da tarde, meu irmão.
Ah.
Aquele povo.
Tem um taradão lá, né?
Cobrito, tá ficando ao lado do Glauber Rocha, viu, Dandan?
Né? Tem um taradão lá, né?
Deixa ele bater de frente com a polícia pra me ver se ele é taradão.
É isso. Mas vambora. Chega pra cá, fala comigo.
Ô Dandan, desde do ano passado.
Sim.
Eu estou precisando de ortopedista de novembro, mandei aí. Não tá tendo ortopedista, não tá tendo marcação. Desde do ano passado.
Pois é. Gente, olha, eu vou fazer um pedido a vocês. Não acha? Outro dia, gordo, eu fui atender uma criança. E a criança chegou assim, com várias lesões de cárie na boca. Aí eu brincando com ele, falei, mas tio, eu faço o que com você? Aí ele olhou pra mim e falou assim, você cuida. Eu falei, mas rapaz, é mesmo? Você cuida. Eu falei, mas vem cá, e quando dói, quem é que sente? Eu faço minha parte, mas você tem que fazer a sua. Você não é passivo do seu tratamento, você é o agente ativo do seu bem-estar e da sua saúde. Então eu quero fazer um apelo à população. Olha, botou um exame, você fica no pé do seu agente comunitário. Quem não chora não mama. A demanda é muito grande. Não fica pensando que, primeiro, que o que chega pra gente lá na ponta é pouco, né? Você tem poucos, você tem especialistas, mas você tem uma demanda tão grande que você não consegue atender. E às vezes, Wilma, você tem uma cota lá, sei lá, para ortopedista, para atender, você tem 7 mil pacientes na sua região, às vezes chega uma ou duas vagas. E é essa a realidade. Por quê? Porque não é só aquele posto, é toda a rede municipal. Entende, minha gente? E aí, tem que pegar no pé, viu? Fique esperto, você pega no pé. Fala comigo.
José Silveira ainda não pagou. Bom dia, Daniel Silva.
Bom dia.
Bom dia, Gosto. Bom dia, Léo Santos.
Como é que você tá?
Aqui é Roberto da América Unida.
Eu tô ligado.
Ontem, né, Flamengo, 2-1.
Tu viu?
Maravilha, né?
Tu viu?
Um bom dia a todos, Deus abençoe a todos.
Não é? Bom dia. Bom dia, Daniel. Na terça-feira, na UPA, estava totalmente lotada. Cheguei às 9 da noite. E só fui fazer a triagem às 10h30. Só saí de lá às 7h da manhã. E muita gente lá na ala com problema mental. Muita gente com problema mental, né? É bom deixar aqui registrado a participação do ouvinte.
Bom dia, Dandan.
Bom dia, bebê.
Ô, Dandan, eu tava falando esses dias, mandei pra aí. Meu nome é Rosa.
Oi, Rosa.
Falando com Verônica e com Robson Duval sobre os banheiros lá da Praça Sá Barreto. Agora que colocou lá, sobre a inauguração da Santa que teve lá, tá cheio de banheiro lá. Tem como você falar com a prefeita para poder deixar um daqueles banheiros lá, para as pessoas poderem usar? Ontem já tinha gente lá, já usamos já, viu? Ele falou, epa, nem pra poder deixar um desses aqui.
Pois
porque
é.
Quando não tinha lá semana passada, Dandã, as pessoas pra poder fazer xixi, que a gente faz caminhada, a gente idoso e tudo, as meninas novas, viu? A gente tava fazendo uma rodinha para as pessoas ficarem, viu? Pra fazer xixi.
Isso,
e agora que tosou as árvores, viu? E tem os homens que tá fazendo xixi lá, viu? As mulheres passam e tá vendo, viu? Porque, viu? Tosou as árvores lá tudo.
Vixe!
Então, gente, fica a gente, Dandão. Que Deus te abençoe, viu?
Olha que situação.
Você e sua família e todos aí da rádio.
Amém,
viu?
Minha irmã. Amém. Agora eu fiquei preocupado, minha irmã. Gordo, agora eu fiquei preocupado. O pessoal, quando quer fazer xixi, começa a cantar a música. Vamos abrir a roda, enlarguecer. Rapaz, olha, gente, a preocupação do banheiro químico é você colocar uma estrutura como banheiro químico e não garantir fiscalização, né? Porque à noite, se alguém utiliza aquele equipamento ali, né, para cometer assalto, e como diz meu amigo Léo Santos, se omisear, né, se ficar escondidinho ali, tem que ficar atento. Né? Tem que ficar atento. Então, mas também é constrangedor, né? A pessoa tá caminhando, ou as meninas fazem uma rodinha aí. Eu só imagino a menina perguntando, ô tia, número 1 ou número 2? Aí quebra a gente na emenda, viu? Quebra a gente na emenda. Oi, gordinho.
Aproveitar que ela citou o caso das árvores aí também. Ontem eu dei uma sacudida, eu falei, Diego, vamos pra cima, meu irmão. Não gosto de falar quem não tá presente. Eu não falo mal de quem não está presente. Eu não critico quem está presente. Mas Diego tem uma grande chance, e eu sei que ele vai fazer uma grande gestão à frente da Secretaria de Meio Ambiente.
Tenho certeza, tenho certeza.
Principalmente com essas chuvas que vão vir aí, viu, Dandan?
Pois é. Ô, Diego, joga duro aí, meu filho. Faz seu nome, faz seu nome. Olha, eu estou com uma paciente aqui, um ouvinte, na verdade, é a Alessandra. Ela está falando que ela é uma paciente renal crônica, esperando cirurgia há 5 anos e ainda não obteve respostas, né? Bom dia, trabalhei com Rita Cruz e ficávamos ligados no rádio o tempo todo. Tornamos grandes amigos, juntamente com o esposo dela, o Silvio Cruz. Deus é bom o tempo todo, ele sabe de todas as coisas. Deus é bom o tempo todo. Valdenito Santos, né? Ele que está ouvindo a gente lá no bairro Ayrton Senna. Um abraço para você, Val. Gente, eu preciso fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. E também com a xerife, que já está por aqui, toda trabalhada no broche, viu? A Belinha veio de novo? E coisa linda. Bora ver que essa abelha tem um mel doce, viu? Bora ver, bora ver. Sai daí não, a gente volta já com Dona Wilma, a dona do pedaço.